Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus eterno, te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor cuidou de cada um de nós. Nós cremos, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos interesses, da nossa saúde. Nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto tu és para nós, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos declarar nesta manhã mais uma vez o carinho que temos por ti, Pai. Estarmos aqui nos faz bem, Senhor. Vir à tua presença para em comunidade te adorar nos faz bem, nos sentimos bem, nos traz alegria, Senhor. O nosso coração exulta, Pai. Ó Deus, temos louvado ao teu nome, Pai. Temos adorado a ti, Deus, com as nossas vozes, com os louvores, ó Pai. Somos gratos a ti pela oportunidade que o Senhor nos concede. Pai amado, nós oramos, Senhor, por aqueles que não estão, que de repente estão em viagens ou em outras situações, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor cuide deles, Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, Pai, agora pedindo a tua bênção, Senhor. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, ilumine a nossa mente, Pai. Que seja alimento para as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Poder se sentar, meu irmão, minha irmã. Fique à vontade, que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo a este lugar, a esta casa de oração. Aqui é a tua casa, aqui é o teu lugar. Você veio para adorar ao Senhor, veio para exaltar a Deus. Fique à vontade para glorificar o nome do Senhor. Nós temos alguns amados que estão em viagens, alguns de férias, como o nosso pastor e a sua família, pelos quais nós precisamos orar. É nossa missão, pois somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós nos preocupamos uns com os outros. Nós cuidamos uns dos outros, nós ajudamos uns aos outros. Até por aqueles que nós não sabemos o que passa, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que cuide. E ainda que estejam bem, que seja do nosso conhecimento, precisamos pedir ao Senhor que tenha cuidado dessas vidas. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo Jesus. O pastor me franqueou o púlpito nesta manhã para trazer a palavra de Cristo com o tema A Transformação de Bartimeu, que se submete ao tema central Vidas Transformadas, ao que estamos falando neste mês. É o que o Senhor quer, é o que Deus quer para as nossas vidas. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos, livro de Marcos, no capítulo 11, aliás, no capítulo 10, versos 46 até o 52. Estamos todos meio que encolhidos, né, por conta do frio. Mas não tem jeito, a gente tem que encarar. É melhor a gente encarar do que encolher. A gente já sabia que ia ser assim, né? É a época dele, é a época do frio. Palavra do Senhor. Marcos 10, 46 a 52 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade de Jericó, quando ele estava saindo com os seus discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram, ele disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluias. Essa é mais uma das ações miraculosas de Jesus na terra, quando ele esteve por aqui. E essa narrativa, ela serve de grande ensinamento para nós. Daqui tiramos instruções para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida material. Reconhecemos o cuidado de Jesus sobre a vida do ser humano, em especial forma sobre a vida daqueles que creem nele. Observamos a palavra do Senhor que em todo lugar onde estava Jesus, sempre tinha uma multidão, não é verdade? Sempre tinha muitas pessoas. Alguns por um motivo, outros por outros motivos. Mas o fato é que Jesus chamava atenção. Não só chamava atenção, mas ele também dava atenção às pessoas. Porque Jesus é especial. E ao sair da cidade de Jericó, diz a palavra do Senhor, Jesus passando com a multidão, um cego que ouvira falar que Jesus de Nazaré passava por ali, ele começa a gritar por Jesus. Ele começa a falar alto com Jesus. E ele é interpelado. As pessoas, quem sabe daquela multidão, começam a dizer a ele para se calar, para não gritar. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto. Isso que é opinião, irmãos. Isso que é decisão. Uma pessoa decidida a alcançar o que quer, o que deseja. E ele desejava algo. E o que ele desejava era um milagre. Ele precisava de um milagre. E ele sabia que aquele que passava por ali poderia curá-lo. Aquele homem, irmãos, ele não receberia tão somente uma cura física, mas ele receberia a libertação. Ele era preso, confinado a uma situação, a uma condição, distanciado da sociedade, sem poder agir, porque não tinha visão. E detalhe, a palavra diz que outrora ele via. Eu quero ver de novo, Senhor, disse ele. Para quem nasce com dificuldade de visão, ele já se habitua, já se acostuma naquela vida. Mas para quem enxerga e passa a não enxergar e perde a visão, é cruel. Acredito que a dificuldade é muito maior. A pessoa fica se lembrando, irmãos, do tempo que ele conseguia enxergar a natureza, a beleza que Deus criou, todas as coisas, as pessoas. E de repente passa a não ver. Está confinado, preso a um martírio. É uma situação muito difícil. E ele tinha essa esperança. E não só esperança, ele tinha fé. Vem aí, Jesus de Nazaré. E Jesus então dispensa a ele uma atenção especial, um cuidado especial, por conta da sua insistência e da sua fé. Jesus manda chamá-lo. E a gente observa então as orientações e ensinos que nós temos nesse texto. O clamor de Bartimeu, versos 46 a 48, do capítulo 10. No 48 diz assim, ó: muitas pessoas o repreendiam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. A condição daquele homem não dava a ele a possibilidade de sair do lugar, de caminhar, de ir até Jesus. Mas a condição que ele tinha, ele usava, que era gritar. E ele precisava gritar. Devido à multidão, ele precisava gritar. Às vezes, irmãos, para que a gente seja ouvido, nós precisamos falar mais alto. E quem sabe até gritar para sermos ouvidos. Você certamente já foi em algum casamento onde o som está muito alto. E aí, para você falar com gente que está à mesa contigo, você precisa gritar às vezes. Vai uma dica aqui para os noivos, viu? É difícil de conversar, de dialogar. Então, às vezes, é preciso gritar para que as pessoas te ouçam. E Bartimeu tinha essa condição de poder falar, de poder gritar, porque ele sabia que a chance dele ser curado estava passando por ali. E ele não perdeu a oportunidade, ele não queria perder a oportunidade. Ao clamar, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu reconheceu o senhorio de Cristo. Reconheceu que Jesus é Senhor. Reconheceu que Jesus pode todas as coisas. Que Ele é poder, que Ele é Salvador. Ele reconheceu que Jesus poderia mudar a sua situação, tirar o seu cativeiro, tirá-lo daquela prisão. Jesus é poder para todas as coisas, irmãos. Jesus age nas nossas vidas, como agiu na vida de Bartimeu. E mesmo diante de oposição, Bartimeu persistiu. Eu sei que já foi explicado muitas vezes aqui sobre o nome de Bartimeu, que na verdade não é o nome dele, né? O Bar significa filho, e Timeu era o nome do pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. O nome dele não aparece aqui. Mas a história dele é tão importante e tão relevante para mim e para você que ela é contada, que ela é escrita na Bíblia. Devido à sua persistência, à sua insistência, o seu clamor e a sua fé, Bartimeu, ele grita, ele reconhece o senhorio de Cristo. Assim como eu e você reconhecemos. E devemos reconhecer todos os dias que Jesus é Senhor, que Jesus pode todas as coisas. Ele tinha esse conhecimento. Talvez já tinha ouvido falar de Jesus, ouvira falar dos milagres, os relatos dos milagres, das ações de Jesus. Ele disse, agora é minha vez, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso caminhar, mas eu posso gritar. E eu vou gritar. Uma fé inabalável, vamos dizer assim. Por que inabalável? Que eu digo inabalável. Porque alguns tentaram calá-lo. Mas ele disse, não. A minha fé é maior do que isso. Ninguém vai calar a minha voz. Ninguém vai calar o meu pedido. Ninguém vai calar a minha oração. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar pedindo. A resposta de Jesus, nos versos 49 a 51. Interessante que a palavra diz que Jesus ouviu. A gente pode até traçar um paralelo dessa ação de Jesus com aquela ação de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Muita gente em volta de Jesus, a multidão o apertava e ele parou por um momento e diz: alguém me tocou. Todos tocavam em Jesus. Mas alguém tocou em mim de forma especial, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. E ele queria saber quem o tocara. E aquela mulher, temendo e tremendo, conforme diz a palavra do Senhor, disse: fui eu, Senhor. Simplesmente toquei na orla das suas vestes. Embaixo das vestes de Jesus. Porque disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. É a mesma fé. É a mesma insistência. É o mesmo desejo de ser curado, curada. É a mesma opinião. Portanto, irmãos, se nós tivermos fé, formos insistentes, persistentes, uma hora chega a nossa vez. Uma hora chega a tua vez. Em algum momento você vai receber a cura. Jesus pode estar passando por aqui hoje. Aliás, eu vou mudar essa fala. Jesus está passando por aqui hoje. Ele está passando por aqui hoje. Como passou ali naquele lugar onde Bartimeu estava. Como passou onde aquela mulher do fluxo de sangue estava. E ali eles foram curados. Você pode ser alcançado. Você pode ser alcançada com as bênçãos do Senhor. Você pode ser contemplado com a cura. Com um milagre, quem sabe, que você precisa na tua vida, na tua família. Diz a palavra então que Jesus para e manda chamar o cego Bartimeu. E lhe dá atenção. Ele manda chamar, lhe dá atenção. Jesus o ouviu falar. Jesus quis saber qual era o interesse dele, qual era a necessidade dele. Isso é prova, meus irmãos, que Deus nos ouve. Quando você clama, Deus ouve. Porque Deus te dá atenção. Aliás, a palavra do Senhor diz que os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir a oração deste lugar. E o meu braço não está encolhido para que não possa abençoar. É o próprio Deus falando, irmãos. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Assim como os ouvidos de Jesus estavam abertos para ouvir aquilo que o cego Bartimeu tinha a dizer. E ele disse, ele falou com Jesus, porque sabia que o Senhor o acolheria do mesmo modo que Jesus acolhe a mim e a você. Ele sempre nos acolhe, irmãos. Aqui na oração, ou lá na tua casa, nos últimos dias a gente tem ouvido bastante falar sobre quarto secreto, né? O que é o quarto secreto? É quando você está só. Pode ser na tua casa. Pode ser no volante do teu carro. Pode ser lá na pia, na cozinha, lavando a louça. Quem sabe fazendo a comida. Trabalhando. Está lá sozinho. Falando com Deus. Conversando com Deus. Ele está atento. Ele está ouvindo. E Ele te acolhe. O Senhor te acolhe. E nós precisamos então estar dispostos a falar com Deus e saber que Ele nos acolhe. Então Jesus faz uma pergunta simples, parece óbvio, mas Jesus faz a pergunta, porque Ele quer saber de mim, Ele quer saber de você. Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente verbalize, Ele quer que a gente expresse, apesar dele saber. Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu dá uma resposta simples também. Porém, uma resposta carregada de fé. Uma resposta envolvida pela fé verdadeira. Envolvida por uma confiança em Cristo Jesus. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Às vezes não precisamos falar muito com Deus, irmãos, porque Ele nos entende. Às vezes até quando nós não sabemos orar, assim diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, com gemidos inexprimíveis, quando a gente não, às vezes não consegue orar, às vezes a nossa amargura é tão grande, a situação é tão grande, que a gente não consegue expressar, mas Deus entende, Ele ouve, Ele acolhe o som do coração, Ele recebe, Ele dá atenção. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Mestre, eu quero ver outra vez. E assim devemos nós fazermos, irmãos. Nós precisamos muitas vezes ser claros, diretos, sabe? Quando a gente ora aqui no púlpito, de repente faz uma oração floreada, vamos dizer assim, né? Mas você sabe que não precisa disso? Você pode fazer uma oração simples, que Deus vai te ouvir. E Ele vai te atender, porque Ele é Pai, amoroso, caridoso, porque Ele cuida de ti, porque o interesse dEle é te abençoar. Mas aquele homem teve esse desprendimento, foi direto ao ponto: eu quero ver de novo, Senhor. Jesus conhecia a mente dEle, o coração dEle, assim como conhece o meu coração, o seu coração, conhece as nossas mentes. Sabe o que estamos passando, sabe o que estamos pensando. Jesus sabe o que você está pensando. E sabe que nessa hora Ele está te acolhendo. Sabe que nessa hora, nesse momento, Ele está cuidando de ti. Você pode até estar pensando, eu não estou suportando mais. Mas se você chegou até aqui, é porque o Senhor está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está te dando forças para você superar as dificuldades. Jesus está te acolhendo. A cura e a transformação. Capítulo 10, verso 52. Jesus declarou ao Bartimeu: seja curado, a tua fé te salvou. Ou por conta da tua fé, por conta de que você creu, você foi curado, você foi liberto. A tua fé te salvou. Não é isso que ele disse à mulher do fluxo de sangue? Vá em paz, a tua fé te salvou. 12 anos, irmãos, com fluxo de sangue. Bartimeu, a Bíblia não diz, mas estava nesse tempo, nessa condição há muito tempo, sem poder enxergar. Mas por conta da tua fé, disse Jesus, você está curado. A fé, meus irmãos, ela nos leva à presença de Deus. Nos leva para perto do Senhor. Onde nós somos transformados. Onde temos a nossa vida física transformada e a nossa vida espiritual ou transformada ou renovada. Na presença do Senhor, nós somos edificados. Na presença do Senhor, nós somos fortalecidos. Na presença do Senhor, a nossa fé é revigorada. Na presença do Senhor, nós nos sentimos bem, porque o Senhor nos acolhe. Nós somos libertos também dos nossos medos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Sim, nós somos libertos. Muitas vezes precisamos de uma transformação, porque existem algumas situações na nossa vida que a gente segura, não era para segurar, mas a gente segura, a gente mantém um segredo, que muitas vezes a gente segura, e Jesus diz: solta, larga, porque eu quero te abençoar, larga, porque você será feliz. Larga, porque você será abençoado. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente precisa deixar. Aquele homem largou uma das coisas que mais importava para ele. Sabe o que era? A capa. A capa. Moribundo, à beira do caminho, a capa era uma das coisas que o protegia do vento, do frio, do sol, das intempéries. Era o seu abrigo. Mas quando Jesus o chamou e alguém falou para ele, levanta, vem, porque Jesus está te chamando. Ele, diz a palavra, ele jogou a sua capa, que tanto importava para ele, jogou a sua capa e foi levado até Jesus. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa fazer isso, irmão. Abandonar, largar, deixar para lá, tirar da vida. Se for o caso, arrancar. Tem coisa que de repente a gente acha que é importante para nós. E Jesus diz, não é, eu sou importante para você. Eu sou importante para você. E tem coisa que é assim, que a gente precisa arrancar da nossa vida. E aí então, termos uma transformação, como Bartimeu teve, imediata. Foi uma bênção instantânea. Foi uma cura milagrosa, imediata. Jesus operou essa cura, irmãos. E Ele pode operar nessa manhã essa cura. Ele pode operar esse milagre. Talvez na sua vida, não, talvez não na sua vida, se você estiver bem, mas talvez na vida do teu familiar, por quem você veio nesta manhã interceder, orar e clamar. Quem sabe pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Você está aqui, alguém pediu, ora por mim, você vai na igreja, ora por mim. Quem sabe, irmãos, nós sabemos de situações de pessoas enfermas e necessitadas, pelas quais nós oramos. Hoje pode ser o dia dessa cura, desse milagre. Porque já é assim que Jesus faz. Para Jesus não tem limites. Para Deus não tem limites. O poder de Deus não encontra barreiras. Não encontra dificuldades. Ele pode tornar você curado, curada hoje, nesta manhã. Para vivermos as bênçãos do Senhor, segundo os conselhos de Deus, segundo a orientação da palavra. Após ser curado, Bartimeu seguiu Jesus, diz a palavra. Seguiu o Senhor. A verdadeira fé é aquela que deixa tudo para trás e segue ao Senhor. Segue a Deus. Segue. A partir de agora, Senhor, eu quero ser teu servo. A partir de agora, Senhor, eu quero ser teu filho. A partir de agora eu quero andar contigo. Diz a palavra, irmãos, que Bartimeu passou a seguir Jesus a partir daquele dia. Já de início ele chama Jesus de mestre. Olha só, hein? O entendimento que ele tem de Jesus, mestre. Depois ele diz, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ver de novo. Todo o reconhecimento. Mestre é aquele que tem conhecimento. E quando a gente chama alguém de mestre, nós nos colocamos na posição de segui-lo, de ser o seu pupilo. E Bartimeu, então, passa a seguir Jesus, como diz a palavra do Senhor. Fui curado, fui abençoado, sou grato, vou demonstrar a minha gratidão. Quero seguir Jesus agora para sempre. Quero seguir a Jesus agora por toda a vida. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior, é o melhor. A palavra do Senhor diz que não há nada demasiadamente impossível para Deus. E se eu sei disso, irmãos, eu quero Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Se Ele pode todas as coisas, Ele pode cuidar de você. Ele pode cuidar da tua família. Ele pode cuidar dos teus interesses. Ele pode cuidar daquilo que você precisa. Ele pode cuidar de você. Devemos reconhecer, irmãos, a nossa necessidade de Jesus. Nós precisamos, mas precisamos reconhecer. Não nos fazer de rogado, não sermos orgulhosos. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos humilhar. Como eu disse, Jesus sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer que eu fale, Ele quer que eu clame, assim como Bartimeu. Precisamos reconhecer nossas falibilidades. Todos nós somos falíveis, irmãos. Só o Senhor é infalível. Só Deus é infalível. Nós somos falíveis. Nós podemos pecar. Nós podemos errar. Nós podemos ficar doentes. Nós podemos cometer erros. Nós podemos passar por muitas dificuldades. Mas Deus, que é infalível, pode agir a nosso favor ou em nosso favor. E nos fazer superar as dificuldades, superar o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, mas ele nos rodeia, viu, irmãos? Nós não conseguimos ainda fugir da presença do pecado. Ele nos rodeia. Mas como ele não tem mais poder sobre a nossa vida, e nós somos do Senhor, nós resistimos, amém, igreja? Nós resistimos, porque nós nos entregamos ao Senhor. Até quem sabe uma eventual cegueira espiritual, porventura pode vir sobre a minha mente, a minha vida. Pode vir, irmãos. Uma cegueira espiritual. E eu posso pedir: Senhor, me cura, me liberta. Veio esse sentimento, veio esse pensamento. E eu não sei, Senhor, se é do teu agrado, se é da tua vontade, né? De repente está querendo fazer ninho na tua cabeça, na minha cabeça. Senhor, me livra. Uma cegueira espiritual, eventual, que precisa ser banida, tirada da minha vida, da sua vida. E sempre buscarmos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos clamar ao Senhor com fé, com insistência, como fez Bartimeu. Porque Ele ouve e Ele se compadece. É importante a gente dizer isso, irmãos, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus carrasco. Ele não é aquele que manda, que obriga, aquele que ou você quer ou não quer, você tem que fazer. Não, Ele não é. Ele não é um Deus ditador. Ele é um Deus de amor. Um Deus que cuida das nossas vidas. Isso é muito importante falar, porque no passado, eu não sei se ainda tem gente que pensa isso, mas no passado tinha pessoas que serviam a Deus por medo. Por medo. Medo de ser corrigido, de ser penalizado, de receber o chicote de Deus. Tinha ou não tinha, irmãos? Mas até hoje tem gente que pensa assim. Você já ouviu aquela história de gente falar assim: olha, cuidado, hein, vou te colocar na mão do Deus vivo, não mexe comigo. É gente que pensa desse jeito. Anda na linha, porque se você não andar na linha, olha o chicote de Deus. Olha o castigo do Senhor aí. Eu vou te colocar na mão do Deus vivo. Tem gente que ainda pensa isso. Não faz muito tempo eu ouvi uma frase dessa. De um crente. Irmão, tem misericórdia, irmão. Para com isso, Deus não é assim, não. Deus não vai atender o seu capricho para ferir os outros, não. Não, porque Deus... Não, Deus não é assim, não. Deus é amor. Deus é acolhedor. Deus é bom. Deus é bondoso. Ele atende às nossas necessidades. É por isso que Ele quer que a gente esteja na presença dEle. É por isso que Ele quer que a gente tenha vida transformada. Porque com a nossa mente transformada, a gente vai se aproximar do Senhor mais e mais. Até ser dia perfeito. É assim que diz a palavra do Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sou perfeito ainda, você também não. Mas vai chegar a hora, irmão. Vai chegar o momento, irmão. Jesus vai nos conceder essa graça também, da santidade completa. Hoje nós estamos em busca, com as nossas dificuldades, mas o louvor está na busca, na insistência, no clamor a Deus. Dentro dessa vida transformada, em buscar, em clamar ao Senhor, acreditando que Deus é acolhedor, que Deus é bom e Ele tem cuidado das nossas vidas. Vai chegar esse tempo, irmão. E Deus quer isso de nós. Vidas transformadas. Nos entreguemos ao Senhor completamente. Com prontidão. Com um novo coração. e abandonemos qualquer coisa que tente nos prender, qualquer coisa que tente nos afastar do Senhor. Abandonemos, irmãos. Não deixemos que nada venha nos afastar do Senhor. Devemos crer como Bartimeu. Creu no Senhor, que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus. Está vendo? A ideia, o sentimento e a fé de Bartimeu, ele cria que Jesus não era um simples profeta. Ele era o enviado de Deus, ele era o Messias, o Salvador. É assim que nós cremos, irmãos. Jesus é o Senhor, é o Salvador. Pense nisso todos os dias. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Primeiro Senhor, porque ele sempre foi Senhor. E aí morreu na cruz do Calvário, tornou-se o nosso Salvador. O meu Salvador, o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Não há nada que ele não possa fazer. O texto que eu citei está lá em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E apesar de ser esse Deus tão poderoso, é o Todo-Poderoso, não é o tão, é o Todo-Poderoso. É Pai, ele é Pai, amoroso. É por isso, irmãos, que nos faz bem sermos de Deus. Nos faz bem estarmos aqui para louvar ao Senhor. Nos faz bem glorificar o Senhor. Nos faz bem exaltar a esse Pai. E apesar de ter todo poder, é acolhedor, nos dá atenção, se volta para nós. O ouvido dele está atento à oração, o braço estendido para abençoar. Ele tem cuidado das nossas vidas, irmãos. Deus tem cuidado. Então, como Bartimeu, vamos manter a nossa fé. Com vidas transformadas, Bartimeu se levantou agora, uma nova pessoa, um novo ser. Jesus, eu vou te seguir, agora para frente, Jesus, eu vou te seguir. Eu já tinha fé, eu já acreditava no Senhor, agora mais ainda, porque os meus olhos estão te contemplando, Jesus. Os meus olhos te veem, eu posso enxergar o Senhor, o meu Salvador. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar ao Senhor.
Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos cantar mais uma vez de Jesus maravilhoso, assim como o pastor ministrou nessa manhã.
Poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu o beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar,
Jesus, tu és.
Sente.
Seja o nome do Senhor, aleluias. Amados e queridos irmãos, Jesus está passando por aqui. E onde está o Senhor, aí também está a sua bênção. Aí tem cura, aí tem milagre, tem salvação, tem solução. Jesus passa por aqui. E nós, irmãos, devemos exercitar a nossa fé como Bartimeu, que creu, que confiou e foi curado e foi liberto. Eu não sei se você tem necessidade nesta manhã, ou se de repente você veio com uma missão de buscar a bênção por um familiar, ser um amigo, alguém por quem você já está orando. Se tem alguém que precisa da bênção do Senhor, seja em que área for, se for enfermidade, se for emprego, se for uma solução de alguma questão, qualquer situação, Jesus é especialista, amados. Jesus é Senhor, não há limites para o poder de Jesus. Tem alguém entre nós nessa manhã? Eu peço a você que venha para cá e nós vamos orar. Nós vamos buscar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre por quem você ora, por quem você está intercedendo, quem precisa. Presbítero Ademir, por favor, venha para cá. Tem mais algum presbítero conosco? Hoje nós temos bastante gente viajando, os presbíteros e pastores estão viajando. Mas nós temos aqui o servo do Senhor que vai nos auxiliar. Enquanto você, meu amado, enquanto você canta, você louva, você vai interceder também, tá? Eu vou pedir para que todos vocês venham para cá, todos que querem a oração, venham para cá, porque nós estaremos orando por vocês, todos. Tem alguém entre nós que sente no coração que foi impulsionado pelo Senhor? Presbítero Natanael, por gentileza, presbítero Natanael, vem para cá. Alguém entre nós que nessa hora tem o desejo de orar por essas vidas que estão aqui, venha para cá também. Vem em nome do Senhor Jesus. Venha nos ajudar nessa oração. Venha clamar ao Senhor. Se você tem, venha para cá, irmãos. Olha, aqui na frente, por favor. Por favor. Venha em nome do Senhor Jesus. Jesus é fiel, irmãos. A palavra do Senhor é fiel. E Ele diz que nesta manhã tem cura. Nesta manhã tem libertação. Jerusino, diácono Jerusino, vem para cá auxiliar nós. Vem auxiliar a gente aqui nessa oração. Em nome de Jesus. Irmão, você também vai interceder, você vai orar, vai clamar a bênção do Senhor. Nós vamos impor as mãos sobre cada vida que está aqui nesta manhã. Eu vou começar aqui por trás, orando por essas vidas. Estenda a tua mão para cá em nome de Jesus. Jesus está aqui, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai solucionar. Oh Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Senhor, está tua filha.
Posso esconder,
que precisa de cura, que precisa de libertação.
Que não sou
Senhor Jesus, Ele é o Senhor glorioso, maravilhoso, aleluia, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós queremos ver os testemunhos de bênçãos, de curas, de milagres, de solução. Assim que o Senhor fizer uma obra na tua vida, ou na vida da pessoa por quem você ora, declara, testemunha, fala do que Jesus fez, amém, igreja? Vamos exercitar a nossa fé. As coisas acontecem assim, irmãos. Se nós queremos ser bem-sucedidos em alguma coisa, nós precisamos exercitar. Precisamos exercitar. Vamos exercitar a fé em Cristo Jesus. Amém? Que você tenha um sábado abençoado, um final de semana feliz. Amém, igreja? Que a sua família seja agraciada no nome de Jesus. Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã de bênção, Senhor. E nós te pedimos também sobre aqueles que não puderam vir, Pai. Como nós dissemos a princípio, quem sabe viajando ou com outras necessidades, Senhor. Que eles sejam alcançados pelo teu poder, pelo teu amor e misericórdia. Dê, Senhor, aos teus filhos um sábado feliz, Pai. Toma conta de cada vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam hoje e sempre com todos nós e o povo de Deus na terra. Amém, amém. Feliz sábado, igreja. Deus te abençoe. Dê um abraço nesse irmão que está do teu lado aí. E declare a bênção do Senhor sobre ele.